Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Eu estou feliz porque estou aqui mais uma vez junto com vocês. Amém? Como é bom estar com vocês. Eu me sinto muito honrado estar junto com vocês. E toda vez que eu venho aqui, eu peço a Deus uma palavra. E toda vez que eu prego para vocês, eu prego para mim também. Porque o verdadeiro pregador, ele não prega só para a igreja. Ele prega primeiro para ele. Porque Deus fala na dor do pregador. E quando Deus fala com o pregador fala através de Deus com a igreja. E quantos querem receber essa palavra em nome de Jesus Cristo? Eu gostaria que antes de eu trazer a palavra, nós curvássemos nossas cabeças, fechasse nossos olhos e pedir para o Senhor guardar esse momento nosso, guardar nossos pensamentos, guardar nossas preocupações, para que nada venha roubar o que vai ser ministrado diante do Senhor. Pai, eu te dou graça em nome de Jesus, que cada filho que está aqui assentado, vieram o Senhor te adorar, vieram clamar, mas também vieram te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, passa no pensamento de cada um, toca na vida de cada um, vai no seu lar, na sua casa, Senhor, envia os teus anjos, vai guardando os familiares, porque tu é o nosso Deus. O Senhor não dorme, Senhor. O Senhor não está de braço cruzado para que não possa nos ajudar. O Senhor não é surdo para que não possa nos ouvir, Pai amado. Venha, Senhor, sobre a tua igreja e manifesta o teu poder sobre a vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Igreja, o tema da minha palavra nessa noite, eu acho que muitos de vocês não vão gostar muito do tema da minha palavra, não. O tema da minha palavra é um tema que você no início ia falar assim, ah, não tinha um tema mais bonitinho, não. E o pior é que eu não tinha também um tema mais bonitinho. O tema que Deus me deu foi esse, que se chama O Poder da Pressão. Repita comigo, o poder da pressão. Você sabe o que é pressão? Pressão são crises. Pressão são momentos difíceis. Se você não saber suportar a pressão e saber vencer ela, ela te vence e ela te consome. Pessoas que não aguentam pressão toma decisões erradas, acaba com a família, acaba com a empresa. Alguns colocam uma corda no pescoço e se vai, porque não suportou pressão. E não tem como a gente fugir das pressões. Elas existem. Eu passo por pressão. E eu tenho certeza que muitos aqui estão sofrendo pressão. Pressão financeira, pressão no casamento, pressão no trabalho. E pressão machuca. Algumas pessoas não conseguem nem dormir. Por quê? Por causa da pressão. Mas quantos aqui hoje quer o poder para vencer a pressão da vida? Quantos quer superar a pressão? Levanta a tua mão e fala, em nome de Jesus. Toda a pressão que estiver sobre a minha vida e no meu caminho, hoje eu vou vencer elas em nome de Jesus Cristo. Abre a sua Bíblia, em Gálatas, capítulo 6. E vamos ler junto o verso 17. Gálatas 6, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor, Paulo falando para os Gálatas. Paulo está dizendo aqui, desde agora, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo: desde agora, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo, põe a mão no seu peito, fala: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo está dizendo: se vocês não acreditam mais na minha pregação, Gálatas, se vocês não acreditam mais no Jesus que eu prego para vocês, pelo menos acreditem nas marcas que eu carrego. Porque eu trago no meu corpo, não é a marca de qualquer coisa, não. Eu trago a marca do meu Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: eu trago no meu corpo a marca das pressões da vida. Eu tenho história. Paulo está dizendo para aquele povo: se você não acredita em mim, pelo menos acredita nas minhas marcas. Eu quero deixar uma coisa bem clara: você precisa ter as marcas de Jesus no seu corpo. Você precisa ter as marcas de Jesus na sua vida. Se você não tem as marcas de Jesus na sua vida, é porque você não suporta a pressão. Jesus deixou bem claro: se você quer ser meu, se você quer ser o meu seguidor, se você quer ser o meu discípulo, se você quer ser algo meu, então pega a tua cruz e me siga. Não tem como você carregar uma cruz se ela não deixa marca na sua vida. As marcas falam quem você serve e quem você não serve. Repita comigo: as marcas, elas falam quem eu sirvo e quem eu não sirvo. O povo sabia que era Paulo pelas marcas que ele trazia no seu corpo. Ou seja, o corpo de Paulo era todo arrebentado, igreja. A palavra do Senhor nos revela que lá em Atos, Paulo foi pregar o evangelho. O Paulo que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, que levava os cristãos presos, esse Paulo agora é transformado pelo poder de Deus. E o poder de Deus na vida desse homem, o chamado dele, já faz ele passar pela pressão. O homem que pregava a morte agora está pregando vida. E por causa disso ele vai passar por pressões. Ele pregando em Jerusalém, a Bíblia fala que ele foi dado como morto. Apredejaram ele e jogaram ele fora da cidade. Ou seja, o que é pedras? São pressões. Como estão me entendendo? Mas a Bíblia fala que ele se levantou do monte de pedras, entrou dentro de Jerusalém, mais de 6 mil pessoas se converteram. Repita comigo: as pedras não vão me matar. As pressões existem, mas não vai me acabar. Uma vez Paulo estava indo para Roma, no seu navio, indo preso. A Bíblia fala que teve um temporal sobre o barco de Paulo que ele estava. E o barco começou a naufragar. Ele salvou todos os marinheiros, todos os tripulantes que estavam dentro daquele barco. E nadaram até a próxima ilha. Mesmo estando preso, naufragou. Quase foi para o fundo. Nadou, chegou vivo. A palavra do Senhor nos revela que ele foi acender uma fogueira. E do meio do fogo saiu, sabe o quê? Uma serpente. E picou o quê? E picou ele. Ao ponto dos soldados e os marinheiros dizer: este homem está amaldiçoado, porque a serpente picou ele e ele não morre. Mas Paulo não estava amaldiçoado. Paulo estava cheio do poder de Deus. Ou seja, Paulo estava passando por pressão. A serpente deixou a marca no seu braço, mas aquela marca que aquela serpente deixou foi por causa do evangelho. Paulo suportou os venenos do povo e o veneno da cobra. Paulo suportou o veneno do mundo, mas Paulo não desistiu. Paulo está dizendo: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Se você quer vencer na vida, você tem que aprender a vencer a dor. O povo quer evangelho bonito, evangelho maravilhoso, mas a vida é real, a dor é real. Nós temos que estar preparados para vencer. Estamos vivendo o final dos tempos, que muitos não sabem. Quando nós estamos sentados nessa cadeira aqui, Israel está sendo cercado por todos os lados. Mães estão chorando. Alguns soldados não voltam mais para casa, vocês sabem disso. Louvado seja Deus que nós estamos morando nesse país maravilhoso. E como nosso dever é orar, interceder por Israel. Mas fique em paz. Toda vez que cercaram Israel, Deus sempre estava lá. Eu quero ouvir um amém. Um dia os filisteus cercaram Israel, mas Deus salvou Israel dos filisteus. Um dia os moabitas cercaram Israel, mas Deus salvou Israel. Um dia o Egito cercou o povo do Senhor na beira do mar, mas Deus salvou Israel. Fica tranquilo, igreja, em nome de Jesus. A igreja brasileira vai interceder. Israel está sofrendo uma pressão, mas o leão de Judá vai rugir a favor de Israel. Fala pressão. Se você tiver intimidade com essa pessoa, o Senhor lá fala: irmão, se você quiser vencer, você precisa deixar de ser mole. Você precisa aguentar a pressão. Se você aguentar a pressão, você vai ser um vencedor na vida. E Deus será contigo. Não tem como você decidir o seu destino. Não tem como você decidir o seu destino e a sua vida se você não suporta a pressão. Você sabe o que acontece? Quando você supera a pressão da vida, você recebe poder de Deus. Não tem como você receber poder de Deus se você não suporta a pressão. Quer poder de Deus na tua vida? Tem que suportar a pressão. Se suporta a pressão, Deus coloca poder na tua vida. Não existe pressão sem poder. Eu quero poder de Deus. Quer poder de Deus? Então vai ter que passar pela pressão, irmão. Todo mundo quer poder para ir além, poder para crescer. Mas o poder de Deus não vem sem pressão. Repita comigo: poder de Deus não vem sem pressão. Paulo está dizendo: eu trago no meu corpo as marcas da superação. Eu trago no meu corpo a marca da pressão. Ou seja, eu já fui mordido por cobra. Navio já naufragou comigo. Ou seja, fui me dado como morto. Eu, porque Paulo está dizendo, eu e Silas já fomos presos. E dentro da cadeia, nos bateram. Nos surraram, prenderam nossos pés, prenderam nossas mãos. Em vez de murmurar ao Senhor, mesmo com dor, nós conseguimos louvar a Deus. E as portas das cadeias se arrebentaram. Ou seja, eu trago no meu corpo é as marcas do Senhor. Nós precisamos ser crentes mais fortes. Precisamos ser crentes mais avivados. Existem vários tipos de pressão. Jesus, o Filho de Deus, ele não precisava passar por isso. Não precisava. Para ter poder. Porque ele já tinha todo o poder. Eu quero ouvir um amém. É verdade, sim ou não, igreja? Mas a Bíblia nos revela no capítulo 4, versículo 1, abre a tua Bíblia. Ele não precisava passar por isso. Ele não precisava passar pela pressão. Mas ele foi obrigado a passar pela pressão. O próprio Filho de Deus. Diz assim o capítulo 4, versículo 1. Projeta para mim, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser o que, igreja? Para ser atentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, quem? O diabo lhe disse: se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em quem, igreja? Em pães. Ou seja, Jesus não precisava passar pela pressão, mas o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, está dizendo, sabe por quê? Se você está nessa terra, por mais que tu seja meu filho, se você quer poder para vencer o diabo, você vai ter de passar pela pressão. E quem levou ele para o deserto? Não foi o diabo, foi o próprio Espírito Santo que levou ele para o deserto. Para fazer o que no deserto? No deserto tem shopping? Tem não. No deserto tem restaurante? Tem não. No deserto não tem nada. O que é que deserto tem? Pressão. E quem levou ele para o deserto? Sabe o que significa isso, igreja? É como se o próprio Deus estivesse falando: ó, eu confio no Cristo. No Cristo eu confio. Mas em Jesus de Nazaré, eu não confio. Eu só confio no nome de Jesus depois que ele passar pela. Então o Espírito Santo pega Jesus pelo braço e arrasta até o deserto. E joga ele aonde? No deserto. E é como se o Espírito Santo estivesse dizendo: se você aguentar a pressão de 40 dias, de 40 noites, sem comer e sem beber, e ainda por cima ainda aguentar o diabo no teu couro, aí sim, o teu nome vai ter poder sobre todos os nomes. Mas por enquanto eu não confio em Jesus, eu só confio no Cristo. Mas se você passar pela pressão, Jesus, tu é o Cristo. E ele aguentou firme e forte a pressão do diabo no deserto. Depois de 40 dias e 40 noites, aquele Cristo é Jesus, o nome que está sobre todos os nomes. No teu nome talvez não tem poder porque você não aguenta a pressão, mas se você aguentar a pressão, o teu nome vai ter poder também. Fala, eu recebo essa palavra. Fala, eu vou suportar essa pressão que eu estou vivendo. Fala, ela não vai me vencer. Eu vou enfrentar ela. Amém, igreja? Tudo bem? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: mas ele esvaziou de si mesmo, tornando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado em forma, ou em forma de homem, ou melhor, a si mesmo, sendo obediente à morte, e à morte de cruz. Ou seja, ele tinha de passar pela cruz. Ele passou pela forma de homem, sentiu dor como nós sentimos. O meu Jesus também sofreu pressão. Ele mesmo disse: no mundo vocês tereis o quê? Aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está dizendo: segura, vai doer um pouco, mas você vai vencer. Quantos aqui vão vencer em nome de Jesus? Eu sei que o tema não agrada a muitas pessoas, o poder da pressão, mas se você quer poder, você tem que suportar a pressão. Anote essa frase. Não sei se eu falo, não sei se eu não falo. Fala. Então tá bom. A pressão da superação te transforma ou num anjo ou num demônio. Vou repetir. A pressão da vida ou te transforma num anjo ou te transforma num demônio. Jó capítulo 1, versículo 20. Jó capítulo 1, versículo 20. Eu gosto de ler muita Bíblia, amém, gente? É bom ler a Bíblia. Quantos gostam de ler muita Bíblia? Amém? Jó capítulo 1, versículo 20. No versículo 20 fala que os filhos de Jó, Jó já tinha perdido já quase tudo, seus bens, tudo, sua riqueza, tudo. E para completar, Jó agora vai perder todos os seus filhos. A Bíblia conta a história que Jó, em Jó, que os seus filhos estavam numa casa, de repente deu um vento tão forte que matou os seus filhos. Existe pressão pior do que essa? Versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó está dizendo, sabe o quê? Ó, está doendo. Já perdi meus bens, já perdi tudo. Já não tenho mais nada. E agora perdi o quê? Minha família. Jó rasgou a sua roupa. Em vez de murmurar, em vez de reclamar da pressão que ele está sofrendo, a Bíblia fala que Jó adorou o Senhor. Ele foi grato, dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendita seja. Sabe o que é isso? É aguentar a pressão. Mas a Bíblia fala que Jó teve o dobro de riqueza, o dobro de tudo, porque suportou a pressão. E eu declaro em nome de Jesus Cristo: você vai sair dessa. Essa pressão não vem para te matar, essa crise não vem para te derrubar, ela vem para te deixar mais forte. Ela quer provar quem é você, e essa pressão vai saber quem é você de verdade, porque você não é qualquer um. Deus te fez porque sabe que você aguenta. Quando você aguenta, você prova quem você pertence, e você pertence ao Senhor. Eu recebo essa palavra, quanto recebe também? Anote. Não anota não. Essa aqui, acho que você não pode anotar não. Deus não está interessado em diminuir a pressão da sua vida. Deus não está interessado em diminuir a pressão da sua vida. Deus está interessado em fazer você crescer. Está difícil, tá, mas vai vencer. Meu negócio está começando a ser, não sei se eu vou aguentar, não tenho muito investimento, vou começar um pouquinho. Você aguenta a pressão? Então começa, não importa como começa, mas se aguenta a pressão, vai dar certo esse negócio. Vai dar certo. Ah, bispo, eu já casei 3 vezes. Meus 3 casamentos eu fracassei, eu não sei se eu sou capaz de amar de novo. Sempre dá errado, eu acho que eu não nasci para ser amado. Você nasceu para ser amado assim. Você consegue amar de novo. Só suporta um pouco a pressão da carência. Não se entrega, não se vende. Você não é banana para ser vendida por qualquer preço não. Se valoriza, e Deus vai colocar a pessoa na tua vida. Aguenta a pressão. Não, bispo, não aguentei pressão não, só fiquei com ele porque eu fui muito fraco, sabe? Eu sabia que ia dar tudo errado, mas eu fui muito fraco. Não, você não foi fraco. Porque os fracos também têm escolha. O negócio é você não aguentou pressão. Quantos quer vencer? Está na hora de lutar. Está na hora de tirar a Bíblia debaixo do braço, e dobrar o seu joelho e orar e falar: Deus, aconteça o que acontecer, eu não vou desistir. Eu vou ser diferente da minha família, eu vou ser diferente de todo mundo. Eu vou ser o melhor da minha espécie. Eu vou vencer. Hoje todo mundo me critica como crente louco, como crente habitolado, mas não tem problema não. Quem me chama de crente habitolado, um dia vai pedir as minhas orações. Eu vou vencer. Repita comigo: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago no meu corpo as marcas da pressão. Nós precisamos entender que existem vários tipos de pressões. Existe a pressão da obediência. O verdadeiro homem de Deus, ele não só obedece, o verdadeiro homem de Deus se submete. Eu quero ouvir um amém. Obedecer é diferente de submeter. Às vezes obedecer não dá para servir a Deus não, porque tem dia que a gente quer obedecer, mas tem dia que a gente não quer não. É verdade ou não é, igreja? Quantos são assim, hã? É ou não é? Eu aconselho você a esquecer a obedecer e cair para um nível mais alto. Qual é? O que é pior do que obedecer? Fala submissão. Submissão, filho. Ou querendo ou não querendo, achando bom ou não achando bom. Se senhor ou não senhor. Tá achando bom, tô não. Tá gostando, tô não. Mas você vai, eu vou. Mesmo não gostando, por quê? Porque eu sou submisso ao Senhor. Eu sei que lá na frente vai dar certo. Fala, é assim que se serve a Deus. Existe, sabe o que? A pressão do sexo. Existe pressão pior do que essa? A pressão do sexo. Né, solteiros? Hein, solteiras? Hã? Tem pressão pior do que essa? Cadê os solteiros? Hã? Vocês sabem o que eu estou querendo dizer? Não sabe vocês? Existe pressão do que essa? Hã? É complicado. Uma moça se vira ao Senhor Jesus Cristo. Hã? Ela vê as amiguinhas, todo mundo dando beijinho na boca, mas ela é serva do Senhor. Ela dá vontade de beijar, dá vontade de ter um namorado. Mas por que ela não tem? Sabe por que ela não tem? Porque ela carrega sobre si a marca de Jesus. Ela precisa, falou, eu quero, mas eu não posso. No momento certo, Deus vai me dar um verdadeiro homem. E não vai ser qualquer homem, não. Eu vou ter um verdadeiro homem de Deus que me respeita, que me ama. Porque homem que é homem, não é aquele que agarra 10 mulheres, não. Não é aquele que se bate no peito e fala que é homem, não. Um verdadeiro homem é aquele que levanta da cama e sustenta sua esposa e sustenta seus filhos. Eu vou ter um homem desse na minha vida. Amém, moças. Amém, moças. Amém, rapazes. Hã? Muitos rapazes se entregam, não aguentam a pressão, são cristãos e ficam se entregando. Alguns vêm para a igreja para beijar na boca. Você não vem na igreja para beijar na boca, não, meu amado. Aqui não é boate, meu amigo. Aqui é a casa do Eterno, a casa do Senhor. Tu vem para cá para ser treinado, para ser homem. Bispo, mas eu sou homem, bispo. Vou te falar o que é homem. Lá no Maranhão nós temos um conceito de homem. Eu não sei se aqui por cidade grande tem esse conceito. Lá no Maranhão você só pode falar homem, meu filho. Da partir da hora que você sai da casa do seu pai e você come do seu próprio angu. Da onde eu sou, homem não é definido pela idade que tem. Homem é definido. Define sua vida a partir do que consegue sustentar. E eu vou te falar, se você tiver 14 anos, 13 anos, mas saiu de casa, tá trabalhando, tá pagando o seu aluguel, e que mora no barraquinho, mas tá sendo fiel ao Senhor, tá dando conta de botar o alimento na sua própria boca, eu não chamo uma pessoa dessa de criança, pelo contrário, eu chamo essa pessoa de homem. E se aguentar a pressão? Amém, igreja? Fala pressão. Falei, eu vou vencer essa pressão. Repita comigo. A pressão da vida. Ou te transforma num anjo. Ou te transforma num demônio. Pergunta para o seu irmão. Irmão, você entende isso? Casamento. Eu vou falar uma coisa para os casados. Filho, vou te falar aqui uma coisa. Não existe nada maravilhoso nessa vida do que um casamento. Eu quero ouvir um amém. É o melhor projeto divino que existe, é casar. Quer ser feliz, filho? Case. Case para tu ver. Mas é sério, é o casamento, é casamento. Eu sou feliz no meu casamento, mas logo a gente passa pelas pressões também, e é pressão de verdade. No início está todo mundo lá comendo nosso bolo, é ou não é? Hã? Eu fiz meu casamento, sabe onde foi? Foi aqui na igreja, aqui embaixo, porque no dia que eu fui fazer o meu buffet, era muito caro. E só podia 200 pessoas. Eu falei, como é que eu vou levar só 200 pessoas no meu casamento? Se todo mundo fez parte da minha vida, se não fosse esse povo, não seria o que é pastor. Eu falei, moço, meu amor, o negócio é o seguinte: vamos deixar esse negócio de buffet de lado, porque mais importante não é a festa de casamento, o importante é o casamento. Vamos comprar um salgadinho aí para todo mundo comer, umas Coca-Cola, uns copinhos descartáveis. É ou não é? Hã? E todo mundo faz parte desse casamento, é? Hã? É porque eu quero meu casamento desse jeito, é meu sonho, é meu sonho, é meu sonho, é meu sonho. Amém, se tem condição, faça. Mas se não tem, irmão, se você quer ter uma vida mesmo a dois, aprenda a suportar a pressão, porque a pressão não acontece, não é como você passa dentro da casa, não. Já acontece no altar a pressão. E o povo tem a mania de começar o casamento já prometendo. Eu prometo te amar, eu prometo fazer isso, eu prometo aquilo, eu não prometi nada. Essa parte você corta, meu amigo. Eu não prometi nada. Mas eu fui um homem suficiente. Eu vou te amar, vou te honrar. Até a última respiração, tu vai ser minha mulher. Eu só vou ter uma igreja e uma esposa na minha vida. E essa pessoa será você. Eu sou homem suficiente para saber o que eu quero. Porque casamento não ficou para menino. Casamento ficou para quem é adulto. Eu sei que tem muitos casais que estão passando por momentos difíceis. Não é fácil. Mas segura a tua onda. Porque ninguém se casa para se separar. É verdade ou não é? Deus vai te ajudar. Suporte só mais um pouco essa pressão que você está sofrendo. E um dia, o teu marido vai te amar tanto que até o dedão do pé ele vai chupar. Vale a pena. Eu quero ouvir um amém. Eu vou dormir na casa da minha mãe, vou dormir na casa do meu pai. Você não vai dormir na casa do seu pai, nem na casa da sua mãe. Você não casou com seu pai, você não casou com sua mãe. Você casou, foi comigo. Você vai dormir comigo. Fala pressão. Se você não suporta a pressão da guerra, você não vai suportar a pressão do pecado. Vou repetir. Se você não suporta a pressão da guerra, você não suporta a pressão do pecado. Jesus submeteu à pressão dos homens e à pressão do mundo espiritual. São as pressões que geram a vida e são as pressões que geram resultado. Quantos quer ter resultado na sua vida? Suporta a pressão e você vai ter resultado diferente. Eu acredito nisso. Muitas pessoas querem facilidade, não existe facilidade. Se você quer gerar um mendigo, dê esmola para ele. Mas se você quer gerar um homem, dê oportunidade para ele. Tem de vencer as pressões. Tem de vencer as suas metas. O sacrifício no altar te promove a vitória. Quantos querem ter vitória? Nós temos que ser assim, igreja. Quem somos nós depois da porta da igreja? Eu vou falar uma coisa para vocês. Para quem me conhece sabe o que eu sou. Se você acertar perto de mim, de 10 palavras novas eu só falo de Deus. Sabia disso? É Deus para lá, é Deus para cá. E não acaba por isso não, está entendendo bem? Mas Deus te dá poder para isso, sabia? A pressão te dá poder. Deus te enche de poder quando você suporta a pressão. A pressão que você sofre hoje será o teu sucesso amanhã em nome de Jesus Cristo. Vale a pena estar firme. Paulo está dizendo: eu trago no meu corpo as marcas das pressões. As marcas falam quem você serve e quem você não serve. E eu pergunto aqui: quantos aqui servem a Jesus? Me mostre as suas marcas. Falei, eu vou vencer. Em nome de Jesus. Agora escutem, cada um de vocês. Estou terminando minha palavra. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, mas a rejeição do seu pai gerava uma aliança com Deus, sabia disso? Ou seja, se você só é fiel quando as pessoas estão por perto, então você nunca foi fiel. Adão, o primeiro homem que Deus fez, me fala qual foi a pressão que esse homem sofreu, gente. Não sofreu nenhuma pressão. Adão nasceu pronto. E nasceu dentro de um paraíso. O meu Jesus de Nazaré, ele teve de nascer dentro do ventre da mulher. teve de aprender a andar, teve de aprender a repartir o pão com seus irmãos. O meu Jesus não nasceu no paraíso. O meu Jesus nasceu numa cidade chamada Nazaré, uma cidadezinha pacata, simples, ao ponto que muitos diziam: sairá alguma coisa boa de Nazaré? Hã? Adão nasceu no paraíso, mas quando veio a tentação, ele caiu. O meu Jesus nasceu em Nazaré, não nasceu pronto, mas aguentou a pressão. Mas quando veio a tentação, que foi o diabo, ele venceu. Repita comigo: em nome de Jesus, eu vou vencer a pressão. Agora escutem, cada um de vocês. A Bíblia fala que o meu Jesus foi levado para o matadouro como uma ovelha muda, sem direito de falar ai. Botaram o meu Jesus no tronco, um chicote romano de 7 pontas. Tinha um de 12, mas tinha um de 7, chamado Assorraig. 2 pontas eram 2 bolas de chumbo. As outras duas eram fios, tipo lâminas de ossos. As outras 3 eram tipo uns ganchos. A primeira chicotada que Jesus levou, amarrado naquele tronco, carregando aquela cruz. As 2 bolas de chumbo quebrou seus ossos. As 2 lâminas entravam dentro dele, furando tudo dentro dele, seus órgãos. Os 3 ganchos ficavam nas suas costelas. E lá, o carrasco tinha de puxar com força. A primeira chicotada foi 7 golpes. Ele levou 40 chibatadas daquela. A Bíblia fala que o meu Jesus foi moído. E Satanás estava rindo do meu Jesus. E ele lá calado. Não falava ai, nem, porque se ele falasse ai, o sacrifício era cancelado. Eu não sei quantos de vocês sabem disso. Ele não podia falar ai. Ele tinha de aguentar calado. E é como se o diabo estivesse falando: você não vai falar ai? Está. Não vai falar ai? Está. E ele não falava nada. Quanto mais massacrava o meu Jesus, quanto mais feria o meu Jesus, ele suportava caladinho como uma ovelha muda ali naquele lugar. Só por que ele fazia aquilo? Porque ele sabia que ia valer a pena. Mas cada chicotada que ele levava, estava curando um câncer, estava tirando um demônio, estava restaurando um casamento. Cada chibatada que ele aguentava no seu corpo, ele estava recebendo poder. É como se ele estivesse falando: diabo, hoje você me machuca, mas quando ressuscitar, quem vai machucar você vai ser eu. Eu quero ver se tu aguenta a minha pressão. Falei, eu recebo essa palavra. Deixa eu te explicar uma coisa. Toda luta que você passa vai te trazer uma recompensa. Ou seja, que recompensa é essa? Recompensa em 2 níveis. Fala, recompensa em 2 níveis. Toda pressão que eu passo, eu vou receber uma recompensa. Fala, em 2 níveis. Recompensa na terra e recompensa no céu. Para mim, a maior recompensa que existe para mim hoje são posições espirituais. Sabia disso? São posições espirituais. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu preciso para me vencer. Eu sei que eu vou ter posição espiritual para ter autoridade. Eu sei que porta eu vou abrir e que porta eu vou fechar. Isso é poder de Deus nas nossas vidas. E quanto quer receber poder de Deus nas suas vidas? Que você receba poder e recompensa, tanto nessa terra como no mundo espiritual. Eu declaro que em nome de Jesus Cristo, você está sofrendo hoje, mas no dia que você dobrar o seu joelho, no dia que você passar pela prova, no dia que você for fiel a Deus, você pode ter certeza que você vai dizer: valeu a pena aguentar firme. Levanta a mão. Fala: Senhor Jesus, o Senhor sabe as pressões que eu estou sofrendo, as dificuldades que eu estou sofrendo. Me dê tua força, Senhor, para que eu possa crescer. Senhor, eu não tenho medo das tuas marcas. Eu trago para a minha vida hoje as tuas marcas, para me dar autoridade, para mim ser um vencedor lá na frente. É em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Eu queria que os músicos soubessem. Meu tempo já está esgotado. A pressão de Ana girou Samuel. A tua pressão vai gerar um milagre em nome de Jesus. E Deus está me revelando aqui no meu coração que muitos que estão sofrendo, muitos aqui estão passando por dificuldades aqui. E você não está sabendo andar com as pressões. É pressão no trabalho. É pressão no ministério. É pressão financeira. Parece que esse negócio não acaba nunca. Quando chega o final do mês, quando chega as contas, dá aquele frio nos pinhaços da gente. Você olha para os seus filhos, você olha para a sua casa e fala: meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Aquela pressão no emprego. O teu chefe te falando: se você não produzir direito, eu vou botar tudo no teu lugar. Como você está me compreendendo aqui? Como você está me compreendendo aqui? É aquele casamento que toda hora que brinca, fala: nossa, uma coisa é melhor a gente separar. E você está vendo ali aquilo acabasse. É a pressão de um filho que você criou com tanto amor. E hoje o teu filho não te respeita, não quer te ouvir. É como se você fosse o pior pai do mundo para ele, ou a pior mãe do mundo. E só você sabe que você deixou de viver para dar o melhor para ele. E hoje está pagando com essa ingratidão. É pressão tudo que é lado. Mas eu estou aqui para falar para você através dessa palavra. Essa marca que você está carregando por causa do evangelho e por causa da tua fé, ela vai te honrar em nome de Jesus. Deus não se esqueceu de você. Deus vê você chorar, sabia disso? Deus conhece o teu sofrimento. Tudo que você queria era ser forte, mas você não consegue ser forte. E você sabe onde você erra. Você sabe que você é fraco, que você fracassa em algumas coisas na sua vida, que você não consegue superar suas metas. Mas o Senhor está dizendo: filho, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo por você. Eu vou te ajudar. Eu vou te tirar desse deserto. Eu vou te tirar dessa situação. Confie em mim. Confia em mim. A marca que você carrega hoje, hoje pode ser dor, mas amanhã será honra. Eu te conheço pelas marcas que eu faço em você. Eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. Quantos aqui acredito que Deus vai te ajudar? Feche seus olhos. Coloca diante do Senhor. Que pressão você está sofrendo hoje? Qual é a crise que você está sofrendo hoje, meu irmão, minha irmã? Só Deus sabe o que tu está passando. Só Deus sabe o que está acontecendo na tua vida. Talvez muitos não estão nem passando por pressões, só quer agradecer. Louvado seja Deus, meu irmão, pela sua vida. Então agradeça, seja grato ao Senhor. Mas se você está passando por alguma dificuldade, tenha fé, porque esse Deus que te levou para o deserto é o mesmo Deus que vai te tirar desse deserto. Tenha fé, tenha fé. Tu não vai precisar vender o teu carro, diz o Senhor. Tu não vai precisar mais pegar empréstimo, diz o Senhor. Oramalamachuri, canta lá, machama, lamamama.
Ei, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou. Assim que luto minhas guerras.
Declara isso.
Assim que luto minhas guerras.
Como que você vai lutar essa guerra? Vai ficar ou vai fugir?
Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras.
Não vai faltar nada pra você. Não vai faltar nada pros teus filhos. Não vai faltar nada no teu casamento. Deus vai tirar essa vergonha que você tá sentindo hoje em nome de Jesus. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Tu vai ser outro homem. O teu barquinho vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Deus está contigo, Deus ainda caminha contigo. Mesmo nessa angústia que você sente, mas você ainda sente a presença de Deus perto de você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Assim como Jó disse, nu nós saímos do ventre das nossas mães. O Senhor nos deu, o Senhor tomou. Mas bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graça pelo aquilo que nós temos. Nós também te damos graça pelo aquilo que nós não temos. Somos gratos pela tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Essa depressão vai sair da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E graças a Deus.
Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras.
Ó igreja. Quantos quer ser abençoado por Deus para abençoar outras vidas em nome de Jesus? Quantos quer ser abençoados? Seja abençoado. Deus não quer só te abençoar. Mas Deus quer que você seja abençoador também. E nessa noite, eu queria que você preparasse uma oferta para Deus. Eu acredito que Deus prova o coração do homem, mas Deus também prova o bolso. Se tem uma coisa que nós homens, nós pessoas, a gente não abre mão do dinheiro. Parece que o dinheiro é o nosso Deus. Mas o dinheiro não é o nosso Deus. O dinheiro é um passaporte para o nosso sucesso. Seja fiel ao Senhor. Eu queria que você preparasse uma oferta hoje. Pela dificuldade que você estiver passando. Eu não sei qual é a dificuldade, mas fala: Deus, hoje eu vou ofertar por essa causa, Senhor. E eu sei que você já ofertou várias vezes por essa causa. Mas hoje eu estou te falando só mais uma vez. Creia, prepara a tua oferta, prepara o teu dízimo, em nome de Jesus, e eu quero orar com vocês, em nome de Jesus. Traga seu dízimo, traga sua oferta.